Olá, amigos, sejam bem-vindos nesta tarde mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas, como sempre, trazendo as notícias mais importantes e repercutindo os fatos mais significativos do dia e aquelas tendências que vão mostrar o agronegócio mais à frente. Agora, por exemplo, vamos falar de RenovaBio, isso mesmo, um novo programa nacional para o setor biocombustíveis, melhor dizendo, que vai ser implementado a partir do ano que vem. O RenovaBio, a base do RenovaBio é precificar a menor emissão de efeito estufa a partir de o uso cada vez menor de insumos poluentes na canavicultura, no setor sucroenergético, seja especialmente no campo, né, nos insumos utilizados na lavoura, que é onde se usa mais os agentes químicos de uma maneira geral. E a base do sucesso do RenovaBio do ponto de vista comercial, do ponto de vista de precificação, já que as empresas que farão parte desse processo vão ganhar cada vez mais na medida que elas vão diminuindo o uso, portanto, desses insumos na sua base de origem fóssil, daí então que o RenovaBio projeta o seu sucesso, ou seja, quanto menos pegada de carbono, mais recursos, mais dinheiro se entrará através dos certificados de desbiocarbonização, os CBIOs. Pois bem, as empresas que vão participar, portanto, do RenovaBio, naturalmente vão ter contrapartidas. E uma delas é mostrar o inventário dos seus processos produtivos para que sejam auditados, inspecionados, e daí o mercado vai se fiar cada vez mais naquilo que as empresas estão apresentando. Pois bem, a primeira empresa que foi aprovada pela Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustível, ANP, a participar como futura inspetora, auditora desse processo, é a Green Domus Desenvolvimento Sustentável de São Paulo e, portanto, conosco aqui o Felipe Bottini, sócio-diretor, um dos fundadores da empresa, e vai nos contar um pouco, então, dos desafios e dos benefícios e da experiência que a Green Domus espera obter nesse processo aí, nesse futuro projeto. Felipe, seja bem-vindo, uma boa tarde para você.
Obrigado, Giovanni. Boa tarde para os ouvintes do Notícias Agrícolas.
Então, Felipe, você escutou minha abertura. É mais ou menos isso, né, Felipe? Estamos falando, portanto, da credibilidade do projeto, do processo de produção de biocombustível, que vai naturalmente ser apresentado ao mercado e o mercado vai pagar por aquela informação. Fundamentalmente é isso, né, Felipe?
É isso mesmo, Giovanni. Esse mercado, né, toda a arquitetura, a construção dele, foi feito para ter uma origem desses certificados de descarbonização, como você estava explicando, né? À medida que eu consigo entregar energia, né, em combustíveis líquidos mais limpa a partir dos renováveis do que ela é a partir dos fósseis, a diferença, né, ou seja, o ganho ambiental pela redução de emissões, se seguir um processo pré-determinado e regulamentado, ele gera esses CBios, né? Então, uma usina que tiver interesse em gerar esses CBios na sua produção, ela vai ter que fazer, como você falou, né? A sua avaliação de ciclo de vida, né, do carbono, com base numa ferramenta que se chama RenovaCalc, que é uma ferramenta pública, já está no site da ANP, tá? Na janela da RenovaBio. E a firma inspetora, que é o nosso papel como primeira entidade acreditada, é de assegurar que todas aquelas entradas que foram colocadas nessa RenovaCalc estejam adequadas, ou seja, que aquela nota de eficiência que sai como resultado dessa calculadora, é pertinente, né?
Exato.
E é isso. E essa nota de eficiência, Giovanni e ouvintes, nada mais é do que um atestado de quanto aquela usina deixa de emitir, né, ao vender seu combustível, né? Quanto que o combustível que aquela usina vendeu deixa de emitir quando comparado com seu substituto fóssil?
O Felipe, o ciclo de vida ele foi desenhado a várias mãos, o ciclo de vida da produção, a várias mãos, sendo, por exemplo, a Embrapa Meio Ambiente aqui de Campinas uma das líderes, né? Já conversamos várias vezes com a Marília Folegatti Matsuura, por exemplo, que é uma das desenvolvedoras do RenovaCalc. O modelo que vocês vão empregar para verificação desse ciclo de vida, atestando essas informações às empresas, vocês seguem um modelo que é esse modelo desenhado, ou vocês vão ter que adequar uma metodologia, ou vocês já possuem uma metodologia para verificação dessas informações, Felipe?
Giovanni, excelente a tua pergunta, tá? Porque, na verdade, são duas coisas que podem ser passíveis de certificação, né? Ou de inspeção, como a gente diz. E o trabalho que você bem mencionou, liderado pela equipe da Marília, da Embrapa, a gente atuou muito, a gente participou das consultas públicas, trocamos muita figurinha nesse caminho. A RenovaCalc, que é a calculadora, basicamente ela exige do produtor que ele coloque entradas de informações referentes tanto à fase agrícola, quanto à fase de produção, quanto à fase de distribuição. Todo o cálculo que é com base numa metodologia de ACV, ele é feito automaticamente por essa ferramenta, né? E que foi desenvolvida pela equipe da Embrapa. Então, a gente não está olhando se a metodologia empregada para fazer o ciclo de vida está correta, porque a gente assume que a ferramenta está correta porque
Ah,
foi feita
perfeito.
por um
Ou
profissional.
seja, já é dado que a ferramenta é correta, já foi
Exato.
aprovada, testada, e de alguma maneira esse cálculo já é feito automaticamente.
Isso. Só que daí o que acontece? Existem entradas que são colocadas lá. Então, por exemplo, você pega uma usina que tenha 200 fornecedores de biomassa energética, 200 fornecedores de cana, né? Para que a cana que foi convertida em etanol, né, seja elegível ao programa RenovaBio, a área que originou aquela cana. Tem alguns critérios de elegibilidade, por exemplo. Tem que estar no zoneamento agroecológico, ela tem que ter CAR pendente ou ativo, não pode ter tido supressão vegetal. Então, o que que acontece? Na hora que o emissor primário, que é a usina, que é quem vai emitir o CBio, submeter essas informações, a gente vai ter que averiguar se aquela informação sobre a existência do CAR está adequada ou não, se aquilo é correto ou não, né? Então, o que a gente faz, e eu acho que é o grande, vai ser o grande diferencial, inclusive, da Green Domus, né? Porque a gente é a primeira firma inspetora, mas a gente não espera que seja sempre a única, é justamente a fazer uso do critério estatístico que está determinado na regulamentação, né? Porque a gente conhece muito bem a disciplina estatística, a gente tem um time muito forte nisso aqui dentro da Green Domus. Para poder fazer uma amostragem que seja representativa da realidade, dentro do intervalo de confiança e dentro da margem de erro que é aceita pelo programa, tá? Mas
Perfeito.
basicamente o que a gente tem que verificar é se aquela entrada ela é compatível com o universo de informações que estão disponíveis ou não, né? E aí dentro disso tem toda uma sistemática de certificação que começa por uma leitura documental, uma visita a campo, depois isso gera um protocolo de verificação onde a gente pede esclarecimento se necessário, o cliente ajusta e a etapa final disso, uma vez atendidos todos os requisitos e a gente identificando que os critérios de elegibilidade estão todos atendidos, a gente emite um certificado que atesta aquela nota de eficiência energética ambiental, que é exatamente a diferença de emissão da produção dessa usina específica em relação ao seu substituto fóssil. No caso do etanol, é a gasolina C, isso já é definido como padrão no programa, tá?
Mais uma curiosidade me despertou aqui, Felipe. Por exemplo, agora nós estamos vivendo uma entressafra no Centro-Sul, uma entressafra cana. Poucas usinas, quase nenhuma, todas paradas por enquanto. Algumas poderão começar um pouco mais cedo a moagem. Algumas têm um pouco de cana bisada para moer, produz um pouquinho. Mas, no geral, o número de agentes participantes de uma determinada unidade é bem menor agora. Vamos pegar, então, um início de safra de abril em diante. Você mesmo citou, uma usina que tem 200 participantes. Ou seja, vai vir cana de todas as origens, né? Com cenários e ambientes diferentes. Essas informações vão ter que ser apresentadas, vão dar entrada na RenovaCalc. Vocês vão ter que verificar. Portanto, quer dizer, é uma massa de informação que vai ter que ser atestada, sendo que imagino que boa parte dessas informações vão ter que ser verificadas in loco, né, Felipe? Você imagina a envergadura desse processo, e que isso possa vir a criar alguns gargalos ou não, né?
O principal gargalo vai ser na informalidade da fase agrícola, tá? Mas o pessoal que desenvolveu a RenovaCalc, ciente disso, eles criaram uma possibilidade para aquelas informações, principalmente da fase agrícola, tá, Giovanni? Porque a fase industrial, a usina tem que ser capaz de comprovar tudo que ela atestar na RenovaCalc, porque são documentos que ela gera, são registros que ela tem internos, né? Faz parte da gestão. Mas tirando esses critérios de elegibilidade que eu te falei, que é a questão do CAR, do zoneamento e da supressão vegetal, por exemplo, a quantidade de fertilizantes de NPK que o seu fornecedor de cana usou. Você não vai ter acesso a essa informação de forma estruturada e comprovável nunca. Então a ferramenta permite, né, você adotar um padrão. Né? Então, se você não tiver informação, você usa um padrão, né? Qual que é o preceito desse padrão? Ele é um padrão que penaliza um pouco o resultado, porque, evidentemente, né, eu não posso usar pela média, eu tenho que usar esse padrão para desestimular que alguém que esteja pior que a média use o padrão, né? Mas esse padrão você não precisa comprovar. Então, ou você põe informação específica, ou você usa a informação padrão da ferramenta para aquele fornecedor. Isso já deve aliviar muito essa carga documental que pode ser um problema na hora de você fazer uma certificação de CBIO, tá? O outro aspecto que vai ajudar muito é a questão da possibilidade de amostragem, né? Isso ajuda também, tá? Agora, quando você pergunta de fazer visitas in loco, não há previsão inicial de que os fornecedores tenham que ser visitados, tá? Isso é uma prerrogativa da firma inspetora, né? Se por algum acaso eu entender que há um risco, né, de, por exemplo, supressão vegetal, a gente compara as imagens de satélite, a gente não consegue chegar numa visão conclusiva de se houve ou não houve supressão vegetal, a indicação parece que não, mas o fornecedor afirma que sim, aí a gente pode ter que fazer uma visita para falar, olha, tá legal, nós vamos visitar. Mas, em princípio, os fornecedores de biomassa não precisam ser visitados pela RenovaCalc. Isso foi uma discussão pela certificação da RenovaBio. Isso foi uma discussão que a gente teve ao longo do processo, porque isso poderia inviabilizar, né, eventualmente, o custo de fazer uma certificação da RenovaBio. E outro detalhe importante, Giovanni, é o seguinte: se você tem 200 e a gente detecta que nesses seus 200, 20 deles não são elegíveis, o que eu vou fazer é tirar do seu balanço de massa 10% do resultado do teu etanol. Ou seja, eu vou considerar que aqueles fornecedores que não estão elegíveis, a quantidade de etanol proporcional à biomassa que ele te fornece deixa de ser elegível para o cálculo do CBIO. Então, essa foi a forma que foi encontrada para você não aceitar que uma irregularidade impeça o processo de certificação como um todo, mas que você também, né, não negligencie uma irregularidade na hora que você for emitir o certificado de descarbonização.
Isso é interessante. Eu gostaria até que você repetisse isso daí, porque é uma coisa ficou bastante clara. Ou seja, já que não tem inviável do ponto de vista de fazer uma visita regular in loco, então vocês adotam um padrão modelado pela equipe que desenhou todo o processo, né? Me corrija se eu estiver errado. A
Não, tá
partir desse
corretíssimo.
padrão, vocês aplicam um desvio para menor de 10% daquele etanol que seria produzido a partir daquela informação, é isso?
Não, são duas coisas distintas, Giovanni. É o seguinte: uma coisa é, se eu não tiver a informação específica, tá, da produção da biomassa, por exemplo, de insumo agrícola, eu posso usar uma informação padrão que já está na RenovaCalc, já está na calculadora. Eu não sei, eu uso aquele padrão. O que eu estava te explicando é que esse padrão já traz intrínseco uma penalização, tá? Ou seja, se fosse possível, vamos supor, de todos os produtores do Brasil calcularem, né, e a gente encontrasse uma média, né, essa média possivelmente seria abaixo do padrão que é apresentado na calculadora, porque o padrão ele tem uma penalização em relação à média, tá? Inclusive, ele é calculado com base numa estimativa da média, para os
Sim.
insumos e para aquelas etapas da fase agrícola onde é possível apresentar um padrão, tá? São 12 etapas que têm que ser verificadas na fase agrícola, tá? Acho que não cabe aqui a gente discutir uma a uma, mas todas elas têm informe técnico número 2 da ANP, para o ouvinte que quiser aprofundar. E lá ele explica se você pode fazer por padrão, se tem que ser uma informação própria, específica, e o que tem que ser feito do ponto de vista de verificação, tá? Isso é uma coisa. A outra coisa é a biomassa elegível, né? Eu tenho que saber, de todos aqueles fornecedores, quais apresentam os critérios de elegibilidade para a emissão de um CBio. Então, aquele universo que não for elegível, eu vou ter que calcular qual que é a quantidade, né? Eu não, né? A usina. Eu, como verificador, só tenho que comprovar que isso foi feito de forma adequada. Ele vai ter que comprovar que, do resultado de biocombustível que ele produziu, ele vai, a nota técnica, ela vai já expurgar aqueles produtores que forneceram biomassa para ele que não é elegível, que não atendem ao critério de elegibilidade, tá? Isso é outro aspecto, tá? Então, esse aspecto do balanço de massa, ele vai implicar numa aplicação reduzida da nota técnica, porque eu não posso considerar toda a produção daquela determinada usina por conta dos fornecedores que não atendem à elegibilidade, tá?
Não, isso
Já
foi.
o uso do padrão é por conta de não haver como comprovar uma informação específica de uso diferenciado daqueles insumos.
Isso é uma coisa que me chamou bastante atenção e foi bom você reforçar essa questão da elegibilidade, que é algo também parecido, embora não caiba aqui o assunto, mas é só para lembrar a você e os amigos, é como mais ou menos a discussão da cana transgênica, que vai chegar em algum momento com mais intensidade. Na hora de recolher essa cana, não há um processo estanque, né, uma segregação do que é a cana transgênica ou do que é a cana convencional, entendeu? Para efeito depois lá na frente, na produção, ter bônus ou ônus dessa cana ou não, né? Para efeito de comercialização em alguns países, por exemplo, como a China, que já
Rotulagem,
levantou essa questão. Então, por
claro.
isso que me deu essa curiosidade de como vai haver, porque a usina, se ela não conseguir, ela tem 200 fornecedores, mas ela consegue informação de 198. Dois ela não consegue. Ela vai ter que expurgar aqueles dois ali daquele seu cálculo, e vocês já vão e na e vai já vai haver um desconto de 10% então na produção, é isso?
Isso, ela mesma já descarta esses produtores como inelegíveis, porque o que a gente vai verificar na qualidade de firma inspetora são aqueles que ela considerou elegíveis. O que elas consideram elegíveis, a gente vai verificar para ver se de fato eles são elegíveis. O que ela já desconsiderou como não elegível, a gente não vai nem olhar. Então, já, né, facilita a atividade de inspeção, e diminui o risco dele, porque se eventualmente ele coloca como elegível alguém que não é elegível e o processo de asseguração vai fazer essa constatação, ele coloca em risco toda a certificação
Toda a
dele,
certificação dele.
porque daí a inspeção ela vai ter o seguinte problema: eu não sei qual que é a quantidade de erros que esse negócio tem. E se a gente fizer uma amostragem estatística e der mais que 10% de erro na elegibilidade, por exemplo, a minha obrigação é declarar aquele processo não conclusivo, ou seja, a nota técnica não pode ser emitida, tá? Então, é até legal você falar, Joana, para a gente sensibilizar muito, tá? A ciência estatística, né, que é a modalidade que a gente vai usar, ela admite uma margem de erro, né? Ela não é uma ciência exata, ela é uma ciência, né, probabilística. Entretanto, dentro daquela margem de erro, ela não erra, né? Ou seja, se eu fizer uma amostragem no intervalo de confiança de 95% para uma margem máxima de 10% de erro e concluir que a quantidade de erro é maior que 10%, ou seja, eu não errei mais que 10% naqueles 10%, ele está fora do critério de elegibilidade, tá? Ele não tem
Entendi.
precisão de informação para ser certificado, tá?
Entendi.
Então, é muito importante a parte de levantamento de dados, tá? É, se você até
Sobretudo a conscientização, né? Porque
Exato,
o processo ele precisa ser transparente desde o início, né?
exatamente. Exato. Exato. Quando você entra num processo de certificação, seja ele qual for, né, você entende que você tem que não só gerir os seus registros adequadamente, a sua operação, como tornar essa informação acessível e crível, né? E isso é a responsabilidade da firma da entidade que está sendo verificada, não é a responsabilidade da firma inspetora.
Não, essa.
Até, se você me permite, Giovanni, fazer um spoilerzinho aqui, a gente está preparando, né, uma aula. Principalmente para os produtores de biomassa e também pode servir para os usineiros, para explicar um pouco o que deve ser feito para preparar uma certificação do ponto de vista de atividade interna, né? O que facilita uma inspeção para que as empresas já possam se preparar melhor, entender como é que os registros têm que ser geridos, o que tem que estar documentado, o que é relevante, o que não é. Enfim, a gente vai tornar isso disponível em breve. Aí, se você quiser, eu passo para vocês também. Para notícias agrícolas, as informações, e aí você disponibiliza para o teu público se for de interesse de vocês, tá bom?
Claro, com certeza. Felipe, a questão de solução de controvérsias. Você notou, por exemplo, que em algumas situações, havendo uma discrepância muito contundente em relação aos dados apresentados e aquilo que a verificação estatística pelo modelo estatístico e pelo modelo que vocês estão adotando em linha com o RenovaCalc apresenta essa discordância e vocês vão lá verificar ou não, né? E não vão ser todas as situações. Porém, pode suscitar alguma controvérsia daquele que pode estar se sentindo penalizado, se for o caso, por exemplo. Quer dizer, o que que está previsto nessas horas aí dentro desse escopo, desse conjunto de situações, podemos chamar, contratuais e jurídicas envolvendo RenovaBio nesse quesito, ô Felipe?
Legal, excelente pergunta, Giovanni. Aí eu só vou fazer uma introdução antes de responder, porque o que acontece é o seguinte: quando há uma constatação ou uma divergência de opinião entre a equipe de inspeção e o cliente ou qualquer outro stakeholder, né, existe um mecanismo que a gente chama de apelação, tá? Só que isso não é exatamente regido dentro da inspeção da ANP. Isso é regido, tá, pela acreditação no Inmetro que todas as inspetoras da ANP devem ter também, tá? Que é a acreditação como organismo validador e verificador. Dentro dessa norma, existe um mecanismo pré-determinado e explícito que tem que ficar no website das firmas inspetoras, então tá no nosso lá também, de qual que é o mecanismo de apelação, tá? Então, basicamente, existem dois mecanismos. Um é de reclamação, quando o cliente não gostou de alguma coisa e ele fala, ah, eu quero reclamar porque eu não gostei. O outro é o de apelação. O mecanismo de apelação, ele é, eu contesto o resultado que você apresentou. Eu não concordo com o resultado técnico. Né? E aí o que acontece, né? Aí você tem todo um encadeamento, né, de sequencial que é feito a partir daí, que depende do desdobramento dos fatos. Então vamos supor que, por exemplo, uma firma inspetora negou a certificação daquela usina e a usina contesta. Então ela vai lá, ela faz uma apelação dentro do que está instruído por essa firma inspetora no seu sistema de gestão, né? E a firma inspetora tem um prazo, né? Acho que é, não tenho certeza. Posso estar equivocado, mas deve ser algo da ordem de 30 dias, tá, Giovanni? Para analisar essa apelação e retornar. Esse retorno pode ser: olha, ok, entendemos que você, cliente, estava correto, portanto, corrigimos o nosso processo, a certificação está aí e o assunto morre. Ou então ela volta e fala o seguinte: olha, a gente analisou e a gente entende que a nossa posição continua sendo correta. Aí o cliente, ele tem uma segunda alternativa. Ou ele aceita essa explicação, ou ele volta a apelação de novo para dentro da firma inspetora. Só que daí não é o corpo diretivo da firma inspetora que vai avaliar, é um comitê de imparcialidade, tá? Que já é nominado dentro das entidades, mas que não faz parte do quadro. São pessoas isentas que vão olhar isso de um olhar frio para fazer um julgamento final, né? E aí eles vão dar um parecer nisso, e se esse parecer for favorável ou desfavorável a qualquer das partes, presume-se que elas devam aceitar, né? Esse é o processo administrativo. Aí, se continuar havendo divergência, ou se houver o entendimento de que houve algum elemento que não está coberto pela parte administrativa, isso eventualmente pode se tornar um processo judicial. Nunca aconteceu com a gente, tá? Então, eu acho que essa é uma possibilidade muito remota, que só vai crescer à medida que ou a equipe da firma inspetora não está preparada para entender todos os requisitos, né? E aí o cliente entende o um requisito diferente, né? Se houver um desalinhamento nesse sentido. Mas eu não acho que isso seja uma realidade que vai se multiplicar, que vai virar um problema para o programa,
Mas não,
tá?
só foi uma pergunta apenas para tentar fechar qualquer possibilidade de dúvida. E, por,
Claro.
e, e até por isso eu vou voltar um pouquinho para trás, Felipe, para você ajudar a esclarecer um pouco melhor. Por exemplo, através de imagem de satélites é fácil, ou relativamente fácil, você comprovar algum desmatamento, supressão de área, qualquer coisa assim, avanço de extrapolação de zoneamento, qualquer coisa dessa natureza. Pois bem, são vários satélites, são vários serviços hoje disponíveis. Mas a aplicação do NPK, ou seja, você mesmo falou que já vai ser difícil por natureza você conseguir ter uma precisão, até pela informalidade de boa parte dos produtores rurais, né? Qual vai ser o modelo, com o qual vocês vão trabalhar para identificar o que está dentro da régua ou fora da régua? Talvez essa pergunta devesse fazer para Marília, não exatamente para vocês. Mas você, naturalmente, que vai ser um dos aplicadores do processo, né?
Vocês com relação à imagem de satélite ou aplicação de insumos ou qualquer questão?
Não, eu quis dizer, eu fiz a comparação. No caso de verificação de áreas, a imagem de satélite está
Sim.
aí, é fácil comprovar. Você tira um printer e mostra, está aqui, ó. Você desmatou mais, desmatou menos, está certinho, não está certinho, beleza. Agora, a questão do uso do fertilizante, o NPK, que é o maior insumo hoje, que mais emite carbono no processo produtivo. Quer dizer, é difícil a verificação precisa de quanto ele foi usado ou quanto ele foi retirado de determinada área. Quer dizer, como que vai ser a média, qual vai ser a régua que vai medir isso,
Tá.
Felipe?
Então, isso só tem que ser verificado, né, Giovanni, se o cliente escolher a rota do dado específico, né? Ele dizer, eu tenho dado, eu tenho informação, eu tenho os registros que comprovam isso e submeter para o processo de certificação. Então, a gente vai avaliar se esses registros forem evidência suficiente de que aquilo é a realidade, né? E aí tem muito da experiência também da equipe de auditoria, né, Giovanni? Por exemplo, você pega uma área de 1 milhão de hectares, o cara fala, olha, eu usei 20 quilos de NPK esse ano inteiro.
Ah,
Aí
claro.
você fala, olha, tá aqui, eu tenho o um registro. Eu falo assim, não, tá legal, você tem um registro de 20, mas a evidência, né, visual, o que a gente está vendo em campo, não é compatível com o que você está apresentando, né? Isso é uma situação, mas também existem outras situações. Você tem um produtor muito organizado, ele tem um sistema de gestão, um ERP, né? Ele tem um sistema que faz toda a gestão, de insumos que ele compra, ele tem um departamento de compras, o sujeito puxa um extrato de tela e fala o seguinte, ó, tá aqui tudo que eu comprei de insumo durante esse ano, ali você pode ver qual que é a quantidade que eu tenho em estoque, e a diferença disso é o que eu usei. Aí tá comprovado, né? É muito fácil fazer. De qualquer maneira, se houver uma divergência nesse sentido, Giovanni, da comprovação, e aí por isso que é importante que você contrate uma firma inspetora pela experiência dos seus auditores, você pode sempre usar o default, né? O dado padrão, porque o dado padrão não precisa ser comprovado. Então, se você entrar nesse tipo de discussão e começar a ficar muito controverso, eu acho que cabe às duas partes sentar e avaliar se vale a pena, né? Porque, de qualquer maneira, a equipe de auditoria ela vai ter que ser convencida de que aquele dado reflete a realidade, né? E tem uma questão muito importante por trás disso, né? Se eu, como firma inspetora, certificar uma entidade e lá na frente for constatado um erro, ou seja, eu, por exemplo, emiti para ele, permiti que ele emitisse mais CBios do que de fato ele tem de benefício ambiental, isso virou um ativo financeiro e foi negociado em mercado, isso é um problema seríssimo, isso é um liability seríssimo para qualquer negócio. Então a gente espera que esse tipo de inspeção, não é uma visão nossa essa, é uma visão de mercado, né? Se você conversar com qualquer certificador, eles vão dizer, olha, quando eu faço uma inspeção que vai suportar a emissão de um título financeiro regulado pelo Banco Central, o nível de rigor é muito diferente do que daquelas outras coisas que são autodeclaratórias, que se eu errar, simplesmente é um erro de informação sem grandes consequências, né? Então, assim, a gente espera um nível muito superior, mas creio eu, por tudo que a gente tem visto, a gente já começamos a fazer alguns trabalhos de certificação, né, Giovanni? A gente tem visto que existe um interesse muito grande, está todo mundo aprendendo, a verdade é essa, tanto o produtor como a gente, sobre como é que o setor lida com os registros, e não tem sido difícil a gente achar soluções que
Claro.
sejam palatáveis para os objetivos das usinas, tá?
É, o
Então.
que a gente nota, né, Felipe, vocês também, é que há um consenso muito generalizado dentro do setor da importância do Renovabil. Tanto que empresas que são mais açucareiras deverão virar chave de alguma maneira, olhando até mais o etanol lá na frente também. Além do que, o processo, a roda andando, isso aí reverte em aumento de produção para eles próprios, né, Felipe? Quanto
Sim.
melhor o processo correr, melhor aumento de produção, vai ter mais oferta, uma oferta mais barata, e, portanto, em algum momento, o etanol passa a ser o combustível mais importante da matriz energética brasileira e não o petróleo e a gasolina como é hoje, né?
Exato. E isso tem a ver com aquilo que você estava falando no começo, na tua introdução, Giovanni, que é o seguinte: o que eu estou certificando de redução de emissão é aquele biocombustível versus o seu substituto fóssil. Mas dentro da tua produção, e aquilo que você disse é muito verdade, quanto mais eficiente você for, maior é a tua nota técnica. Ou seja, você consegue, com uma produção mais eficiente, né? Você pode produzir a mesma quantidade, mas se você for mais eficiente em emissões, você pode gerar mais CBios ainda, né?
Exatamente.
E não só para o setor etanol, tem 7 ou 8 rotas diferentes na RenovaCal, que tem biodiesel, tem etanol de milho. Então,
Ah,
assim, a
sim.
ideia é realmente estimular o desenvolvimento do setor, tá? E uma informação relevante, Giovanni, é o seguinte, né? A adesão do produtor ao programa, ela é voluntária. Se eu quiser, eu certifico o serviço, se eu não quiser, eu não. Mas a compra, né, ela é obrigatória pelo distribuidor. O distribuidor,
Exatamente.
ele vai ter que comprar os CBios com base na quantidade de combustíveis fósseis que ele comercializou no ano anterior. Ou seja, quanto mais combustível fóssil um distribuidor comercializar, maior a quantidade de CBios ele tem que comprar, tá? E a primeira meta de compra de CBios, segundo o programa, é dia 24 de dezembro desse ano. Então, aquela usina que tiver CBio disponível logo, ela vai se beneficiar de ter uma demanda bastante estringente, vamos dizer assim, no mercado. Então, é o que eu brinco, né? Tá valendo, né?
Tá valendo, tá
Tá
valendo. A coisa,
valendo já.
o processo, o jogo de alguma maneira já começou,
O
né,
jogo
Felipe?
começou, exatamente. A gente não sabe quais são as metas individualizadas ainda. Isso é uma informação que a ANP vai tornar pública ainda em fevereiro, porque basicamente ela tem que fazer o balanço do que cada distribuidora comercializou de fóssil para aplicar os cálculos e dizer quantidade de CBios que eles vão ter que consumir, mas isso vai ser uma informação pública dentro de menos de 30 dias. Então, não é à toa que muitas das usinas já estão se mexendo, estão querendo conhecer melhor, a gente já tem contratos de certificação, então é uma coisa muito nova, mas é muito dinâmica também, já está acontecendo. E a gente fica feliz, né? Porque tanto a equipe da Marília, o Miguel Ivan, né, do MME, o ANP com o Carlos Orlando, é uma equipe muito competente, muito dedicada. A gente batalhou muito, a gente teve muita ajuda, uma interação muito grande entre setor público e setor privado, que culminou com o sucesso desse programa, né? Nem todos os programas têm o sucesso que eles tiveram, e eu
Exatamente.
atribuo isso não só à capacidade, mas também ao comprometimento dessas pessoas, que foi decisivo para que isso saísse do papel, e certamente vai ajudar o setor.
Muito bem, muito bem. Acrescentamos um pouquinho mais, viu, Felipe, de tanto que já falamos aqui de RenovaBio em todas as suas variáveis. Hoje entramos em alguns aspectos um pouco mais técnicos, que também ajuda os nossos amigos aqui de outros setores conhecer um pouco dessa realidade que já já vai sair do setor sucroenergético. Etanol está ganhando mais cada vez mais espaço com etanol de milho, o biodiesel com várias biomassas, ou seja, então isso de alguma maneira vai interessar a todos certamente em algum momento. Felipe, muito obrigado por sua participação aqui conosco aí, seja bem-vindo sempre. Vamos aguardar. Fevereiro a ANP vai lançar o relatório de vendas de fósseis pelas distribuidoras. E
As
aí,
metas,
naturalmente.
isso.
Hã?
As metas de CBIO das
E as
distribuidoras.
metas de CBIO, exatamente, que vão ser trocadas por essas vendas aí. E vamos em frente. Estamos sempre por aqui. Um ótimo final de semana para você, tá bom?
Obrigado, Giovanni. Obrigado a você e aos seus ouvintes. Eu estou à disposição de vocês. Me procurem sempre que julgar pertinente.
Ok, muito obrigado.
Obrigado.
Mais um pouco de RenovaBio, falando agora de uma empresa, primeira empresa que foi aprovada pela ANP para ser a certificadora das informações a respeito do uso ou a diminuição do seu uso dos insumos fósseis na produção de biocombustível, que vão ser as metas que vão reger a comercialização dos CBios, ou seja, os certificados que vão retornar para as empresas para aumentar suas produções, aumentar a oferta, enfim. É o RenovaBio olhando a sustentabilidade com menor emissão de carbono na produção de biocombustível e, ao mesmo tempo, tentando dar um up aí para esse setor que veio castigado nos últimos anos aí. É Notícias Agrícolas ficando por aqui com esse boletim, mas voltamos em instantes com o fechamento de Chicago. Até já, muito obrigado.